Anatomia do sistema digestório. O sistema digestório inicia com a cavidade oral, boca e faringe, que servem de receptáculo para a comida. O alimento ingerido entra no trato gastrointestinal, que consiste em esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. A porção do trato gastrointestinal, que vai do estômago até o ânus, também é chamada de intestino. A digestão, a quebra química e a mecânica do alimento ocorre principalmente no lúmen do intestino. Ao longo do caminho, secreções são adicionadas ao alimento por células secretoras epiteliais e por órgãos glandulares acessórios, que incluem as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. A mistura pastosa de alimento e secreções é conhecida como quimo. O trato gastrointestinal é um longo tubo com paredes musculares alinhadas por um epitélio secretor e transportador. Em intervalos ao longo do trato, anéis musculares funcionam como esfíncteres para separar o tubo em segmentos com funções distintas. O alimento move-se pelo trato, sendo propelido por ondas de contrações musculares. Os produtos da digestão são absorvidos através do epitélio intestinal e passam para o líquido intersticial. De lá, eles vão para o sangue ou para a linfa e são distribuídos para todo o corpo. Qualquer resíduo remanescente no lúmen, ao final do trato gastrointestinal, deixa o corpo através de uma abertura chamada de ânus. Uma vez que o sistema digestório se abre para o exterior, o lúmen do trato e seus conteúdos são, na verdade, parte do ambiente externo. Pense em um orifício que atravessa o centro de uma pérola. Isso permite que uma incrível variedade de bactérias vivam no lúmen, particularmente no intestino grosso. Este arranjo é comumente descrito como uma relação de comensalismo, em que as bactérias se beneficiam de ter o fornecimento de uma casa e comida, ao passo que o corpo humano não é afetado. Entretanto, estamos descobrindo meios pelos quais o corpo se beneficia de suas companheiras bactérias. A relação entre seres humanos e seus microbiomas bacterianos é um tema importante na fisiologia hoje e. No final desse capítulo, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. O sistema digestório é um tubo. Na cavidade oral, os primeiros estágios da digestão iniciam com a mastigação e a secreção da saliva por três pares de glândulas salivares: as glândulas sublinguais, que são abaixo da língua, glândulas submandibulares, abaixo da mandíbula, do osso maxilar, e glândulas parótidas, encontradas perto da articulação da mandíbula. O alimento deglutido passa pelo esôfago, um tubo estreito que atravessa o tórax até o abdômen, e as paredes do esôfago são constituídas de músculo esquelético no terço superior, mas sofrem transição para músculo liso nos dois terços inferiores. Logo abaixo do diafragma, o esôfago termina no estômago, um órgão em forma de saco que pode conter até 2 litros de alimento e líquidos para totalmente, quando totalmente expandido. O estômago tem três seções: o fundo superior, o corpo, que é o central, e o antro é a parte inferior. O estômago continua a digestão que iniciou na boca, misturando o alimento com ácido e enzimas para criar o quimo. A abertura entre o estômago e o intestino delgado, ou piloro, é protegida pela válvula pilórica. Esta faixa espessa de músculo liso relaxa para permitir que apenas pequenas quantidades de quimo entrem no intestino delgado simultaneamente. O estômago atua como intermediário entre o ato comportamental de comer e os eventos fisiológicos da digestão e da absorção no intestino. Sinais integrados e alças de retroalimentação entre o intestino e o estômago regulam a velocidade na qual o quimo entra no duodeno. Isso garante que o intestino não seja sobrecarregado com mais do que ele pode digerir e absorver. A maior parte da digestão ocorre no intestino delgado, que possui três seções: o duodeno, os primeiros 25 centímetros, o jejuno e o íleo, os últimos dois juntos, têm cerca de 260 centímetros de comprimento. A digestão é realizada por enzimas intestinais auxiliadas por secreções exócrinas de dois órgãos glandulares acessórios, que são o pâncreas e o fígado. As secreções desses dois órgãos entram na porção inicial do duodeno por ductos. Um esfíncter tonicamente contraído, que é o esfíncter hepato-pancreático ou esfíncter de Oddi, impede que o líquido pancreático e a bile entrem no intestino delgado, exceto durante uma refeição. A digestão termina no intestino delgado e quase todos os nutrientes digeridos e fluidos secretados são absorvidos lá, deixando cerca de 1,5 litro de quimo por dia passar para o intestino grosso. No colo, a seção proximal do intestino grosso, o quimo aquoso transforma-se em fezes semissólidas à medida que a água e os eletrólitos são absorvidos do quimo para o líquido extracelular. Quando as fezes são propelidas para a seção terminal do intestino grosso, que é conhecida como reto, a distensão na parede retal desencadeia o reflexo de defecação. As fezes deixam o trato gastrointestinal pelo ânus, sendo que o esfíncter anal externo, constituído de músculo esquelético, está sob controle voluntário. Em uma pessoa viva, o sistema digestório da boca até o ânus tem cerca de 450 centímetros de comprimento. Deste comprimento, 395 centímetros consistem nos intestinos grosso e delgado. Tente imaginar 3,95 metros de corda com 2,5 a 7,5 centímetros de diâmetro, toda enrolada dentro do seu abdômen, do umbigo para baixo. O arranjo apertado dos órgãos abdominais ajuda a explicar por que a gente sente necessidade de soltar o seu cinto após ingerir uma grande quantidade de comida. As medidas de comprimento intestinal feitas durante autópsias são aproximadamente o dobro daquelas dadas aqui no livro, uma vez que após a morte, os músculos longitudinais do intestino, do trato gastrointestinal, relaxam. Esse relaxamento é responsável pela ampla variação na extensão do intestino descrita em diferentes referências. A segunda parte que eu vou ler é sobre a parede do trato gastrointestinal, a qual possui quatro camadas. A estrutura básica da parede gastrointestinal é similar no estômago e nos intestinos, embora existam variações de uma seção do trato gastrointestinal para outra. A parede intestinal é enrugada em dobras para aumentar a sua área de superfície, e essas dobras são chamadas de pregas no estômago e de dobras no intestino delgado. A mucosa intestinal também se protege. Tem a proteção do lúmen, que são pequenas extensões similares a dedos, denominadas vilosidades. Mais área de superfície é adicionada por invaginações tubulares da superfície que se estendem para dentro do tecido conectivo de sustentação. Essas invaginações são denominadas glândulas gástricas no estômago e criptas no intestino. Algumas das invaginações mais profundas formam glândulas submucosas secretoras que se abrem para o lúmen através de ductos. A parede intestinal consiste em quatro camadas: uma mucosa interna virada para o lúmen, uma camada conhecida como submucosa, a terceira é a camada de músculo liso, conhecida como coletivamente como muscular externa, a quarta seria uma cobertura de tecido conectivo denominada serosa. Então vamos pela primeira, que seria a mucosa, que é um revestimento interno do trato gastrointestinal em três camadas. Uma única camada do epitélio mucoso virado para o lúmen, a segunda é a lâmina própria, tecido conjuntivo subepitelial que segura o epitélio no lugar, e o terceiro revestimento seria a muscular da mucosa. A terceira camada é a muscular da mucosa, que é uma fina camada de músculo liso. Várias modificações estruturais aumentam a área da superfície da mucosa, a fim de aumentar a absorção. O epitélio mucoso possui a mais variável característica do trato gastrointestinal, mudando de seção para seção. As células da mucosa incluem células epiteliais transportadoras, chamadas de enterócitos no intestino delgado, e no estômago, no intestino. As células epiteliais são as transportadoras, células secretoras, endócrinas e exócrinas e células do tronco. Na superfície mucosa do epitélio, a parte apical, as células secretam íons, enzimas, muco e moléculas parácrinas para o lúmen. Na superfície serosa do epitélio, que seria a basolateral, as substâncias absorvidas do lúmen e as moléculas secretadas por células epiteliais entram no líquido extracelular. As junções célula-célula que unem as células epiteliais do trato gastrointestinal variam. No estômago e no colo, as junções formam uma barreira impermeável, de modo que pouco pode passar entre as células. No intestino delgado, as junções não são tão apertadas. Este epitélio intestinal é considerado permeável, uma vez que parte da água e dos solutos pode ser absorvida entre as células, que seria a via paracelular, em vez de através delas. Agora sabemos que as junções possuem plasticidade e que a sua permeabilidade e seletividade podem ser reguladas em algum grau. As células-tronco do trato gastrointestinal são células indiferenciadas que se dividem rapidamente e produzem de forma contínua um novo epitélio nas criptas e nas glândulas gástricas. À medida que as células-tronco se dividem, as células recém-formadas são empurradas em direção à superfície luminal do epitélio. A duração média de uma célula epitelial gastrointestinal é de apenas poucos dias, um bom indicador da vida dura que essas células têm. Como ocorre em outros tipos de epitélio, a rápida renovação e a taxa de divisão celular no trato gastrointestinal torna esses órgãos suscetíveis ao desenvolvimento de câncer. Em 2013, os cânceres de colo e reto foram a terceira causa de morte por câncer nos Estados Unidos. Entretanto, a taxa de mortalidade tem caído devido a mais exames de rastreio e melhores tratamentos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a lâmina própria. É o tecido conectivo subepitelial que contém fibras nervosas e pequenos vasos sanguíneos e linfáticos. Os nutrientes absorvidos passam para o sangue e para a linfa nesse local. Essa camada também contém células imunes patrulhadoras, como macrófagos e linfócitos, que patrulham invasores que tenham entrado através de rupturas no epitélio. No intestino, coleções de tecidos linfóide adjacente ao epitélio formam pequenos nódulos e grandes placas de Peyer, que criam inchaços visíveis na mucosa. Estes agregados linfáticos constituem a maior parte do tecido linfático associado ao intestino, que seria a sigla GAUT. A muscular da mucosa ela é uma fina camada de músculo liso que separa a lâmina própria, que foi a que a gente falou anteriormente, da submucosa. A contração dos músculos dessa camada altera a área de superfície efetiva para absorção por mover as velocidades em vai e vem, como a ondulação dos tentáculos de uma anêmona do mar. A outra camada que a gente vai falar agora é a submucosa. A submucosa é a camada média da parede do intestino. Ela é composta de tecido conectivo com grandes vasos sanguíneos e linfáticos passando por ela. A submucosa também contém o plexo submucoso, uma das duas principais redes nervosas do sistema nervoso entérico, e também ela tem o plexo submucoso, que também é chamado de plexo de Meissner, que ele inerva as células na camada epitelial, bem como o músculo liso da muscular da mucosa. A outra camada que a gente vai falar é a muscular externa, que é a parede externa do trato gastrointestinal. A muscular externa, ela consiste primariamente de duas camadas de músculo liso, uma camada interna circular e uma camada externa longitudinal. A contração da camada circular diminui o diâmetro do lúmen. A contração da camada longitudinal encurta o tubo. O estômago possui uma terceira camada incompleta de músculo oblíquo entre a camada muscular circular e a submucosa. A segunda rede nervosa do sistema nervoso entérico, o plexo mioentérico, situa-se entre as camadas musculares longitudinal e circular. O plexo mioentérico também é chamado de plexo de Auerbach e controla e coordena a atividade motora da camada muscular externa. A próxima camada que a gente vai falar, e a última, é a serosa, que é o revestimento exterior de todo o trato digestório. E a serosa é uma membrana de tecido conectivo, que é uma continuação da membrana peritônio, que reveste a cavidade abdominal. O peritônio também forma o mesentério, que mantém o intestino no lugar para que ele não fique enroscado quando se move. A próxima sessão é uma breve visão sobre os quatro processos de secreção, digestão, absorção e motilidade. A fisiologia gastrointestinal é um campo em rápida expansão e esse livro que a gente está lendo tenta incluir... E esse livro que eu vou ler para vocês, ele não tenta incluir tudo. Em vez disso, ele concentra-se em aspectos gerais selecionados da fisiologia digestória.